Vira gelo rápido.
Sejam todos bem-vindos ao Outubro Macabro, no bar do fim da galáxia.
Estamos abertos.
São 4 horas da tarde de uma quarta-feira e a semana tá indo de vítimas de slasher. E começa mais um BFG, o nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Renan. Ao meu lado esquerdo está o Leozinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que nos ouve. Eu tenho que encurtar essa abertura, tá muito longa.
É?
eu fico sem fôlego quando terminar. Mas enfim, eu só queria dizer que faz tempo que eu não fico com medo de filme de terror. Eu vou voltar a ter medo de filme de terror.
Na minha frente, Igor Castro.
Cadê a ofensa? Não tem ofensa nesse programa?
Ele esperou a ofensa. A gente aprende com as pessoas, né? Com certas pessoas, que às vezes é bom a gente surpreender, né?
Muito bem. Ah, olha, só eu dando aula, é isso mesmo?
É, olha aí, tá vendo?
Isso aí. Boa tarde, boa noite pra todo mundo aí que tá assistindo o filme.
E no meu lado direito, ela que estará conosco aqui por todo esse outubro macabro, esses episódios que são trash, que é pra poder deixar a gente com medo. Ela que é a nossa princesinha do terror, a Aline Lauksen, do canal Ala Secreta.
Oi, muito bom estar de volta, ainda mais na programação de Halloween de vocês. Vai ser ótimo.
Valeu, valeu. Chimira, desce 4 cervejas de sangue, já que falaremos sobre filmes de terror, mas do ponto de vista de estarem decepcionando mais do que agradando. Só que antes, você, querido ouvinte, pode nos avaliar nas plataformas Spotify e Apple Music, dando 5 estrelas e nos favoritando, o que nos ajuda a aumentar o nosso algoritmo. Nas demais plataformas, favorite-nos e receba sempre notificações dos episódios. E você também pode interagir conosco enviando e-mail para podcastbfg@codigonerd.com.br. E chegou o Outubro Macabro, Leozinho. Durante esse mês, faremos episódios especiais de terror.
É, isso aí. Teremos episódios especiais com temas voltados pro horror, pro sobrenatural e pra tudo que há mais de sinistro no mundo. E nós não estamos sozinhos nessa aí, né, Ana?
Pô, mas peraí, sobrenatural, velho? Caramba, não estamos sozinhos nessa. O BFG está unido com a Lini Lauksen da Ala Secreta e o time do Código Nerd. Olha só que da hora, velho. Então, acesse o canal da Aline para acompanhar os vídeos, acesse o CN para ler os textos e ouça os episódios do BFG. E claro, você pode participar do Outubro Macabro. Como é que faz, Leozinho? Como é que faz isso daí?
Cara, é barbada, como eu diria aqui no Rio Grande do Sul. É facinho, easy peasy. É só mandar um e-mail para podcastbfg@codigonerd.com.br. Se quiser falar sobre os episódios, né? Quando a gente vai soltar os episódios, quiser conversar sobre isso com a gente. E não se esqueçam também de mandar o e-mail com o seu relato do sobrenatural, com o seu conto, seja ele real ou fictício, com uma história daquilo que você vivenciou, ou enfim. Pra aí a gente lê aqui no BFG no dia 31 de outubro, nosso episódio especial. E, claro, né, manda até o dia 20 de outubro, que é a data limite. Se mandar depois, vai ficar de fora.
É isso aí, mano. E dito isso, bora pra pauta, Leozinho. Pois é, meus amigos. O imaginário popular curte muito um terrorzinho, ou até mesmo um terrorzão. Existem explicações científicas que dizem o porquê das pessoas gostarem tanto desse gênero. Acho que tem a ver com adrenalina e coisas assim. Ou mesmo pra gente ficar puto da vida com o protagonista porque ele tá subindo as escadas que claramente não era pra ele subir. Com isso em mente, eu vos pergunto aos membros da bancada aqui, enquanto tomamos essa cerveja gelada, vocês curtem o gênero de terror?
Cara, vou responder eu aqui, porque acho que a Aline e o Igor nem precisam responder, né? É um dos meus gêneros fora da zona de conforto que eu mais gosto. A gente já falou aí de comédia romântica, que é fora da minha zona de conforto. Também não gosto muito de drama histórico. Mas o terror tá fora também da minha zona de conforto. E quando eu quero, tipo, assistir algo diferente, eu vou lá e assisto terror. O problema é que ultimamente só tenho visto filme ruim. Ultimamente não, eu vi dois filmes bons pra caramba esse ano. O último de terror que eu assisti foi muito bom. A gente vai falar mais pra frente. Mas, cara, é o que tu falou. Eu gosto da adrenalina, daquele negócio de ficar cuidando os cantos, né, da cena pra ver se tem alguma coisa diferente. A gente vai falar aí mais pra frente.
Cara, a pergunta realmente que eu fiz, ela pode ser idiota por conta da bancada, né? Mas assim, é porque...
Conseguiu!
Eu vou comentar. É porque assim, eu curto, mas não curto as consequências quando assisto, entendeu? Porque... Assim, existem alguns subgêneros do terror que não dá, eu não tanto. É, principalmente quando você fala de sobrenatural, possessão, essas coisas assim. Não, cara, é uma coisa assim que me deixa muito... Mexe muito comigo. Mas, por exemplo, o gênero
slasher... Não taca do fato de ser desconfortável pra você. Não,
é muito desconfortável. Ruim, né? É muito desconfortável. Tem algum... tanto é que, só pra vocês terem uma ideia, quando assisti Constantine a primeira vez, eu fiquei muito desconfortável. Porque...
Caraca. O nível de cagão...
É, exatamente. Porque aquele primeiro exorcismo que ele faz, eu fico, mano, eu tremo na barra. É uma coisa, tipo, que eu fico realmente assustado com isso, né?
Caraca.
Mas depois que passou a primeira vez, eu consigo assistir de boa. Eu acho bem legal o filme. Tirando isso, eu gosto, por exemplo, gênero de slasher eu gosto, gêneros com monstros eu gosto, gore eu acho bem legal, né? Mas, depois, coisas também assim, pós-apocalíptica, no caso de zumbis, igual The Walking Dead, por exemplo. Eu também curto, mas se eu fico assistindo muito, 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 depois eu fico muito pressionado. Eu acabo sonhando até. Né? Eu já sonhei que eu tava no meio de um apocalipse zumbi.
Quem nunca, né? Acho que...
Quem nunca, é verdade.
Uma vez eu sonhei que eu caí de cima de um prédio e fiquei tetraplégico num apocalipse zumbi. Os zumbis estavam chegando na minha direção e eu não consegui me mexer. Foi o sonho mais aterrorizante que eu já tive, eu acho. Dá pra analisar.
E você, Aline? Você é claro que você curte terror, né? Mas assim, pra você, qual que é o gênero mais aterrorizante, então?
Ah, eu sempre falo mesmo. Pra mim, o que você falou com o sobrenatural, pra mim é terror psicológico. Justamente pelo que ele faz, né? Ele vai direto no psicológico pra ferrar muito você. E eu tenho que estar num clima certo pra conseguir assistir esses filmes. Já aconteceu de eu começar a assistir Homem Invisível, de 2020, por exemplo. Eu aguentei 20 minutos, eu tive que parar, porque o filme tava mexendo demais comigo. Respirei fundo outro dia, quando eu tava mais calma, vim assistir de novo. Eu tenho que estar num clima certo, porque são filmes que, quando eles funcionam bem, cara, eles acabam comigo. Mas o resto tá de boa. Cara,
é filmaço. Tá aí, O Homem Invisível, um filme de terror. Eu não encaro ele como um filme de terror, eu encaro ele mais como um thriller, né? Mas ele tem essa questão do terror psicológico mesmo, porque... O que ele faz com a mulher é impressionante, né? Uma coisa assim... E no final você fica até sem saber se realmente o cara tava ou não tava naquela, né? Era bem... o final do filme eu gostei bastante desse filme. Gostei bastante desse filme.
O meu gênero que mais me assusta de todos é o que tu falou que tu acha de boa assistir, é o slasher. Simplesmente porque, por exemplo, tô numa sessão de cinema assistindo um filme de slasher, eu fico pensando, cara, a qualquer momento, qualquer uma dessas pessoas que pode se levantar e me esfaquear do nada, sabe? Eu tenho muito medo.
Teve essa impressão? Você falando, pensei de uma coisa aqui. Teve uma vez que eu fui no cinema, tava eu e o Oráculo no cinema, e tinha um cara que tava na frente. E eu não lembro se era um filme de terror que a gente foi assistir, eu não vou lembrar agora. Mas eu lembro que ele olhou pra trás assim, começou a puxar assunto com a gente aleatório, eu nem lembro do que era. E depois eu fiquei pensando, mano, e se esse cara do nada ele sai, puxa uma faca e quer pular em cima daqui da gente?
É a parada, eu sou um cara cético, né? Então eu não tenho medo de possessividade, essas coisas assim. Eu até às vezes encaro um filme de possessão demoníaca e tal, como eu encaro um Senhor dos Anéis, é um filme de fantasia. Claro que o intuito dele é me assustar, é um filme de terror, ele tem uma temática diferente, mas ele ainda é uma fantasia pra mim, sabe? Então, mas o slasher, puta, slasher é uma pessoa perturbada, cara. Eu tenho muito medo.
O negócio é aquela regra do tenha medo de quem tá vivo, né? E não quem tá morto.
É, cara, isso aí.
É porque o slasher é aquela história, pode acontecer, né? Na sua visão, por exemplo, na sua visão. De quem não é cético.
Na minha visão de cético, o capeta também pode aparecer na minha frente, mas até ele aparecer eu não tenho medo. Se aparecer, daí fudeu.
Quando ele aparecer. Se quando ele aparecer, aí sim, né? Aí é uma coisa pra se preocupar. É, exatamente. O do slasher pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Você tem razão. Não sei por que nunca me chama atenção assim, igual os outros. Não mexe comigo desse jeito.
Uhum.
Assim.
Exagero, talvez, né? Tipo, existem pessoas
pode loucas, ser.
Mas você não vê muitas pessoas matando 25 pessoas com uma machadada em uma noite só.
Ah, isso é verdade.
Infelizmente.
Não, eu, fora que, pelo, assim, na franquia Pânico, o cara apanha, cai e vai atrás e a pessoa corre.
É que na franquia Pânico, na verdade, o negócio mais difícil de acontecer na vida real é ter tanta gente burra no mesmo lugar, né? Porque o assassino, eu nem duvido que exista pessoas malucas, mas tanta gente burra, nossa senhora.
Pois é.
Mas o último Pânico foi foda.
Mas, cara, não é um pré-requisito de você ter pessoas burras num filme de terror?
Depende, cara. Acho que depende. Não é necessário. E isso é uma coisa, inclusive, que a gente vai discutir. Por que que o gênero de terror não tá tão bom, né? Porque nos anos, final dos anos 80 e os anos 90, que foi quando teve o grande boom de filmes de terror, que teve um monte de filme igual até, eu acho que meio que virou um clichê, né? De ter que ter o adolescente burro, aquela coisa dele correr e tropeçar no meio do cara, que tem em todos os filmes de terror dos anos 90, sabe? Em todos, não. Quase todos, né? Não vou generalizar. Mas aí e fica aquele negócio da fórmula batida, né? Daí chega um momento em que a gente não aguenta mais ver a mesma história.
É, mas assim, por exemplo, o que eu falei, personagens burros, porque tá acontecendo alguma coisa no quarto. Você sabe que não tem ninguém no seu quarto e ouve um barulho, a pessoa vai lá ver o que acontece. Se é um barulho que você sabe que não tem ninguém e que é um barulho muito esquisito, por que você vai lá ver?
É verdade, né? É tipo o cara que compra a casa que morreu 25 pessoas satanistas, de suicida, e o cara vai morar lá mesmo assim, né?
Vamos defender o time dos céticos aqui. Uma casa de 2 milhões custando 800 mil. Meu filho, eu moro com demônio, pelo amor de Deus.
Eu iria também. O problema é que quando a TV começar a se ligar começar a se arranjar a escada,
Você entra no problema do Leozinho aí, o capeta de Schrödinger, né? Eu tenho medo, mas não tenho medo. Até eu saber se ele existe ou não.
Mas é.
Não, mas aí. Aí que tá, né, Igor? Porque você pode pegar e... Ah, vou fazer um chá aqui porque tá meio frio. Daí você ouve aquele barulho e você... Ah, o capeta, vem cá. Vamos tomar um chazinho também, porque...
Caiu uma coisa
na cozinha.
Ah, o capeta, tá tudo bem.
Ô, Igor, e você? Qual que é o que você mais curte de gênero, assim?
Eu gosto, eu já bati carteira várias vezes, já panfletei contra filmes de terror que fazem jumpscare o tempo todo pra falar que é... Ah, eu sou terror porque eu te dou muito susto, sabe? Eu gosto do oposto disso, eu gosto de jumpscares bem colocados e quando o filme de terror, ele é mais puxado pro lado psicológico. Ou atmosférico também, sabe? Igual o Um Lugar Silencioso, que não chega a ser terror, é mais um thriller, mas que ele se situa muito bem naquela atmosfera ali, naquela ambientação completamente tensa, que você fica tenso com os personagens. Eu gosto disso.
Mexe com o psicológico também, quando você fica pensando, cara, não posso fazer barulho.
Exato.
Acho que nem a gente, quando tá assistindo, a gente não quer fazer o barulho também. É uma experiência muito
imersiva. Você acaba ficando imerso, né? Você quer ficar o mais quieto possível, porque quer mesmo captar tudo ao redor ali dos personagens, o que vai dar no seu fone ou na televisão, se você estiver assistindo sem fone. Mas é ótimo, eu gosto desse tipo de filme de terror.
Tipo, tem aqueles filmes também do... Filmes não, séries, né? Do Mike Flanagan, da Netflix, que é Residência Rio e a Mansão... Como é que é? Mansão Bly?
Mansão Bly.
A Mansão Bly, principalmente, eu assisti e, cara, eu falei que eu não tenho tanto medo, assim, de filmes, séries de coisa de terror que de espírito e tudo mais. Mas a Mansão Bly, tu tá assistindo e lá no cantinho da cena aparece um rosto e dá aquele cagaço quando tu nota, sabe? E, tipo, é só no ambiente, porque a história em si não dá tanto medo, assim, então. Mas aí tu olha no cantinho da câmera, tem um rosto lá. Daí tu... Não, pera, você é louco da minha cabeça. Tu pausa e volta, então, realmente, eles colocaram...
Isso é bem legal, porque normalmente, pelo menos na minha opinião, os filmes que exploram esse subgênero de psicológico, atmosférico, seja lá o que for, eles nem sempre eles têm um roteiro muito bem trabalhado. O roteiro é até simples, porque eles trabalham mais justamente nessa questão da ambientação e de como o filme, como a trama, como o desenvolvimento vai mexer com quem tá assistindo. Por isso que a maioria desses filmes, de pelo menos os que eu curto, psicológicos, eles não têm muito desse clichê do personagem burrão, o cara que morre sempre primeiro, sabe? Porque ele vai querer mexer com quem tá assistindo.
O próprio Lugar Silencioso que tu citou, os personagens são super inteligentes, né? Eles desenvolveram todo um jeito de viver naquele mundo
pós-apocalíptico.
Exato. É verdade, verdade. Agora, eu tava lembrando de... Qual que era? Aquele filme Rua Cloverfield, número 10.
Ah, você tá ligado.
Como esse filme também... Ele também tem uma pegada de terror psicológico que você fica assim, cara, será que esse cara tá certo? Será que ele não tá? O que, que será que vai acontecer com a menina? Né, porque tudo ali, uma coisa claustrofóbica, uma coisa, você não sabe o que vai acontecer com ela, se ela vai sair, se ela não vai sair, se o cara tá falando a verdade ou não. Cara, eu lembro que esse filme eu curti demais quando assisti, e é um terror psicológico também bem, bem trabalhado, bem construído, pena que... Ele é o melhor da trilogia, mas o último...
Ah, quem será que fez o último, né?
Ah, quem será, né? O cara conseguiu fazer dois filmes que são excelentes, na minha visão, porque o Cloverfield Monstro também é excelente. Mas aí o final, né, senhor J.J. Abrams, não mas deu.
J.J. Abrams e final nunca dá bom, né? Nunca, nunca.
Parece até Stephen King.
Curioso, né? Aliás, sempre, ou melhor, quase sempre assim, eu não me lembro de um filme dele que o final seja redondinho.
O cara não sabe, ele sabe escrever muito bem o começo e o meio, te envolve, e aí o final é sempre aquilo que você fica... né? O próprio It, a coisa que, no caso, foi da visão do Andy Muschietti, por exemplo, tô falando do filme mais recente, o final deixou muito a desejar. E o próprio segundo filme era muito receitinha de bolo. Você tinha cada personagem, você falava do passado e depois presente. Então, um susto com o passado, um susto com o presente, susto com o passado presente. Até chegar na luta final, que foi aquilo ali meio esquisito, né? Uhum. Eu não curti muito, não.
Fizeram bullying com o palhaço.
Aquilo foi dolorido de assistir.
Pois é.
Tá mais difícil de se fazer um filme de terror que agrade. Eu vou falar com a nossa convidada, né? Até porque recentemente ela fez aí uma live falando sobre os filmes de terror, fez um... Eu vi no seu stories que você fez um roteiro de 6 páginas, né, pra poder falar sobre isso, que tá tendo muito filme... Aí que tá, Aline, tá tendo muito filme ruim mesmo ou é a gente que tá... Sei lá, sendo muito...
Exigindo muito.
Exigente.
Bolha, né?
Exigente.
Eu acho que, assim, já que vocês começaram logo comigo a conversa, eu tenho mais questionamentos a fazer do que sair explicando as coisas, porque, tipo, eu acho que sim, parte de um ponto de que a gente tá observando muito mais as coisas hoje, sabe?
Sim.
Sempre que alguém vem com esse papo de... Ai, os filmes de terror antigamente eram melhores. A minha primeira coisa que eu quero perguntar é... Nossa, você amou Massacre da Serra Elétrica 3, né? E o 4, aposto que é seu favorito. Não, é tão melhor do que It de 2017. É melhor do que qualquer coisa. Porque, assim, as pessoas tendem a glorificar muito o passado. Tipo, uau, era incrível os anos 80. Meu brother, se a gente começar a falar dos filmes lixo que tem daquela época, a gente vai ficar 3 dias conversando.
Verdade.
Igual a gente vai ficar se a gente for falar da década passada. Então... Sempre que alguém começa comigo com o discurso do os filmes estão ficando ruins hoje, eu falo, meu filho, tinha filme ruim antes de eu nascer, antes de você nascer, e vai continuar. Agora você tá querendo focar olhando no quê, né? O Renan até comentou ali, quando o pessoal aqui do Bar no Fim da Galáxia me fez o convite pra participar desse, eu não estou brincando, eu tinha acabado de escrever a última página das 7 páginas do roteiro, que o título do vídeo é Por que existem tantos filmes de terror ruins? Porque existe um motivo, existe toda uma explicação dos bastidores que explica por que que esse gênero chama tanta atenção por isso. Tem filme ruim de romance, tem filme ruim de ação, pra caramba, aliás, mas o terror parece que é o que mais tem, é o que mais chama atenção os filmes ruins. Porque quando tem um filme ruim de romance, o povo, puxa, ruim, fala mal no Twitter. Quando é de terror, você tem 1 bilhão de páginas falando, o gênero tá saturado, tem que acabar, esquece terror, é ruim. E assim, você tem que ficar 1 mês aguentando o povo, massacrando aquele filme, e aí eu fico, gente... Pula pra próxima, já lançou 5 desde então. Vamos falar mal dos outros agora?
Então,
eu tô muito mais aqui pra puxar ali a conversa com vocês, assim, o que tá acontecendo, vocês estão sentindo que o terror tá tão ruim ultimamente? Porque uma coisa que também acho interessante, que vocês trouxeram na fala de vocês, eu percebo muito, é que assim, saem filmes de terror muito legais. E aí vem o discurso, nossa, esse filme nem parece de terror. Aí eu já fico, cara, não fala comigo, brother. Não, é você que vai definir o gênero do filme. O diretor, o escritor, o roteirista, o Google tá falando que é terror. Mas você assistiu, não teve um jumpscare e de repente o filme não é terror. Então assim, quando lançou o Telefone Preto, eu vi muita gente assim, nossa, aquele filme de terror, mas não parece, ele é muito bom. Daí eu fico, você tá entendendo que um exclui o outro, né? Dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Então eu também vejo muito isso.
Cara, eu gostei demais desse Telefone Preto.
Eu amo, muito bom.
É que tem esse discurso mesmo, que o terror hoje em dia é muito ruim, porque tem filmes que lançaram, assim, recentemente, tipo, teve um que eu fiz cabine de imprensa, que foi Oferenda ao Demônio.
Nem vi ter assistido, nem gastei um ingresso.
Nossa, é horrível, é muito ruim. Mas, em compensação, a gente tem a trilogia lá do Pier, X e... como é que é o nome do outro?
Maxine.
E esse, que cara, é excelente. Os três filmes são muito bons. Calma. O próprio Telefone Preto.
O terceiro filme é ótimo, ainda não assisti.
É, os dois filmes que são muito bons. Mas o Telefone Preto também é excelente. A gente teve o Evil Dead, que, porra, foda. Nossa. Demais. Agora teve também
uma baita surpresa.
Fale Comigo. É. Enfim, cara, porra, tem um monte de filme de terror, A Bruxa, enfim. Só que eles acabam saindo um pouco da fórmula, né? Aí a galera critica, porque não é a mesma fórmula batida dos anos 90.
É tipo um ponto.
É. Eu acho que meio que pega um pouco mesmo do que a Aline disse, de que o pessoal aponta muito o dedo pra quando é filme de terror, porque na verdade o gênero de terror dentro do cinema, ele sempre foi subjugado, né? Então o pessoal sempre torceu o nariz. É justamente por isso que muita gente, quando assiste um filme de terror que é muito bom, que ele tem outros elementos, como um suspense, um thriller, ou seja lá o que for, o pessoal realmente fala, nossa, nem parece terror, né? Porque tem aquele... parece que o terror é meio pejorativo, automaticamente quer dizer que o filme teria que ser ruim, né? Porque é terror. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o pessoal hoje em dia tá muito seletivo por conta da quantidade de coisas. Ah, então, é, a gente tá realmente observando muito mais.
É verdade, e tem mais também... E tem mais a parada de que a gente tem hoje em alta, né, um gênero, por exemplo, o gênero dos filmes super-heróis, eles vão estar sempre em alta, então quando sai alguma coisa que não é isso, a galera vai criticar 200 vezes mais, né.
Exato. Eu ia dar exatamente esse exemplo, Leozinho, porque assim, isso tá acontecendo realmente de acordo com... Igual tá acontecendo com os filmes de herói, porque as pessoas estão cada vez mais saturadas, aí já até saiu uma nova subdivisão falando aí que não é só... as pessoas, não é só os filmes, porque tá saindo muito filme, mas porque dores que começam a falar e não param mais de falar sobre esses filmes de herói, e você vê 10, 15, 300 vídeos falando sobre isso e que acaba saturando. É, mas
tem gente falando dos Homens-Aranhas de Aranha-Verso até hoje no YouTube.
Pois é, então você tem muita coisa. Agora, o que eu penso também da questão dos filmes de terror, você fazendo um comparativo com os filmes de terror dos anos 90, ele entrando nos 2000, né, também, que ainda teve 70, 80, 90 e 2000. E aí você começa a entrar em outros 2010, que aí você fala, mano, por quê? Você teve muitos filmes icônicos, muitos. O Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, como a Aline falou, é um filme que ele é conceito da questão do Massacre da Serra Elétrica, certo? Então é aquele filme que você fala, todo mundo vai saber qual é. É muito difícil uma pessoa não saber. Aí você fala, nossa, Sexta-feira 13, outro... Né? E te digo mais, a questão do Sexta-feira 13 é um filme, o primeiro filme nem aparece o Jason, só aparece no final, é tudo a mãe dele. Aí a partir do segundo, o Jason se, e aí que ele incorpora, né, que ele personifica. Mas assim, você teve muitos filmes que foram icônicos. E hoje em dia você não tá conseguindo ter um filme tão icônico quanto naquela época que marcou uma geração.
Mas será que não tá tendo, cara? Eu acho que tá tendo, sim. Teve um monte de filme icônico, entre aspas, assim, recentemente, né? Como eu falei ali, o Pier, o X também. Os filmes do que fica um monte de filme bom também.
Robert Eggers.
É, pois é. É um tipo de terror diferente. Eu acho que não teve ainda um... Eu entendi o que tu quis dizer. Não, nós não tivemos um Fred Krueger novo, sabe qual é?
Uhum.
É, não, não, que é um personagem que... É um personagem que tem um monte de filme merda. Tem filme bom também, né? Mas tem um monte de filme merda, mas até hoje a gente...
É, você não tem hoje em dia um filme que é grande o suficiente pra editar o que vai vir a seguir, o que vem a seguir a ele, né?
Mas quando você tem também, você satura. Você quer um exemplo? Te dou dois, exato, inclusive, que são sensacionais. Jogos Mortais, ou sobre, como é que é aquele filme do... Atividade Paranormal. Porque se você for ver os Jogos Mortais, ele é do terror psicológico mesmo, né? Tanto que eu fiquei...
O terror psicológico, ele flerta ali um pouquinho com o gore, né? Porque tem todas as mutilações, torturas, etc.
É uma pegação super linda aquele casamento.
Pois é. Só que se você for ver... Cara, eu tinha muita... Eu ficava muito assustado de assistir os Jogos Mortais, porque eu achava que era uma coisa... Todo mundo falou, nossa, é um filme totalmente diferente, que ele faz... Ele é muito mais filosófico do que um filme... Aí eu fiquei pensando, cara, será que eu vou curtir? Aí eu assisti, tipo, tem 6 anos, mais ou menos, assim. Primeiro, que já lançou há muito tempo. E ele não tem esse gore, Igor. Ele não tem o gore. Você não viu, cara.
Ele flerta um pouquinho. Pelo menos o primeiro, né? Depois ele realmente vai chutando o balde.
É que eu assisti Jogos Mortais 2, eu tinha 8 anos de idade com meu irmão mais velho, que é da idade do Renan.
Tamo junto.
E ele. Eu me lembro da cena do cara serrando a canela lá, cara. Porra, nem sei se era o 2. Essa cena, eu acho que era o 2 mesmo.
É o primeiro.
Como isso não é gore, cara? Pelo amor de Deus, o maluco serra a canela. Mas
não mostra. Não mostra. Calma aí.
Não, se mas for em primeiro, comparação, ele vai ser... Mas em comparação com os outros que vêm a seguir, nossa, isso aí é...
Pichinha. Mas assim, e outra, ali é só é uma coisa que fica subentendida. Porque até onde eu me lembro, não mostra o gore dele cerrando a perna dele. Se eu estiver falando besteira, me desculpe, mas eu não lembro da cena que mostra a serra entrando na pele. E ele cerrando a perna.
Eu não me lembro também.
Eu não me lembro. E eu acho que eu me lembraria se tivesse acontecido. Mas se eu estiver falando besteira, peço desculpas aí. Mas eu não me lembro mesmo de ter tido. Então é uma coisa muito mais... Como é que a gente fala que é quando...
Sugestivo?
Isso, muito obrigado. É uma coisa que é muito mais sugestiva do que visual. Hoje
a câmera, ela foca no outro cara que tá gritando desesperado enquanto ele assiste. E a gente escuta só, entra no osso, mas não mostra, eu acho.
Sim.
É verdade, é mais psicológico então... do que visual, assim, parado.
É, isso. Exatamente. Tem essa pegada...
Você... orçamento.
Exatamente. Cara, a gente tem um copo de Coca-Cola e um pastel de ontem pra fazer
isso. Pois é. Por isso que depois, nos seguintes, eles começaram a chutar o balde do ali e ficar realmente do lado a lado com o gore.
A serrinha do cara, o diretor também pegou... A serrinha que eles usaram pra cortar a canela, o diretor pegou emprestado com o pai dele, né? Pegou na... Tipo isso.
A mesma coisa aconteceu com Atividade Paranormal, que o Renan citou também, né? Porque é um orçamento de, sei lá, de compra de feira.
De uma água e um biscoito Maria.
Exatamente. É, muito pouco.
Até mesmo. Hoje foi mais lucrativo dessa história, porque ele foi ridiculamente barato. Feito na casa do diretor, usando uma câmera só, não tinha cameraman. O que eles podiam economizar e o que não puderam,
Eu não me lembro direito dos valores, mas se eu não me engano, foi por volta dos 20 mil ou 25 mil dólares de orçamento, imagina. E o filme faturar milhões.
É, cara, muito foda.
Nossa.
E pior que o filme é da hora.
Os caras ganham um filme. Faturou 196 milhões.
Nossa. Cara, no, se você for ver isso daí...
no produtor.
Mais de 3%, é ridículo.
Imagina o produtor, eu quero mais.
O produtor é o pai do produtor, que investiu só pro filho parar de chutar com um presente de aniversário, né?
Então, você imagina, e aí depois vieram trocentos atividades paranormais, vai lançar o Jogos Mortais 10 agora, que promete voltar um pouco das origens do que era, cara, não deveria ter saído do primeiro. Assim, pra quem gosta de gore, essas coisas assim, é igual você falar também de Velozes e Furiosos, que nunca deveria ter saído do primeiro, coisas fala assim, isso, entendeu? Cara, porque...
Se nunca tivesse saído do primeiro, nós nunca teríamos o Vin Diesel e o The Rock... Aquela treta lá,
pô. É, isso é essa treta épica que teve entre os dois, que todo mundo ficou falando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas se você for, então, analisar por esse ângulo, é tudo realmente questão de marketing. Ah, eu preciso ter um filme mais desse daqui pra poder... Porque ele deu muita bilheteria, ele vai dar muita bilheteria pra sempre. E eu conheço pessoas que vão... Só por ser Jogos Mortais. Verdade. Não querem saber da história.
É verdade. Eu tava conversando com um grupo de amigos essa semana e eles me falaram... E aí, Léo, já vai fazer crítica de Jogos Mortais 10? Porra, Jogos Mortais 10? Nem sabia que ia ter Jogos Mortais 10. É bizarro, a galera realmente gosta de Jogos Mortais, Atividade Paranormal, aquele, o Sobrenatural também, né, que teve recentemente, que também é outro filme que tem fórmula batidaça, mas enfim.
Sim, um também que estabeleceu um subgênero também é o, aquele A Bruxa de Blair, né, que foi outro também que teve um orçamento de água com açúcar, E faturou também milhões. E cara, eles originaram esse subgênero do found footage.
E esse dependeu totalmente do marketing dele pra fazer o que ele conseguiu alcançar, né? E foi numa época em que a internet ali tava dando os primeiros passos e o pessoal boca a boca que fez o filme virar o que foi.
Exatamente.
Eu não sei se a Aline e o Leozinho, se eles já eram nascidos nessa época, talvez, mas eram bebezinhos. Mas assim, o Igor também era criança, mas assim, na época que lançou, eu era adolescente, né? Eu já fui adolescente um dia. E
junto com a trupe dos amigos de Jesus lá, né?
Eu tava lá na Santa Ceia. Mas assim, cara, eu lembro que ele foi vendido, o Igor, disso que você tá falando, ele foi vendido como se fosse uma coisa que aconteceu realmente. Né?
Mas até na televisão, falando... cara, eu me lembro que quando foi sair no SBT lá, que foi onde eu assisti, era propaganda, era baseada em fatos reais, não sei o que, e quando assisti, pô, deu um cagaço, né, mano, pô, o negócio tava, o cara tava filmando ele mesmo com a câmera,
isso foi muito foda. E o pior é que todo o clima do filme, sabe, assim, não aparece a bruxa uma vez, não se sabe o que aconteceu, mas ele faz um gênero found footage. E hoje, tipo, o que a gente faz quando você tem um gênero found footage? Putz, outro found footage.
Mas sabe qual é um outro found footage que veio bem depois, mas que pegou inspiração total em A Bruxa de Blair? Hack. Curto demais o primeiro.
Demais. Nossa.
O primeiro é maravilhoso.
Eu lembro, eu vi esse filme que é um filme espanhol, inclusive, o original. E eu gostei também, cara. Esse filme foi bem bacana, porque mostrava um programa lá, tudo, e o final do filme é surpreendente, porque você não espera aquilo.
Isso eu nunca assisti, tô
por fora. Assista, já que você tá odiando todo o terror que sai, sério.
Depois ele vai se perdendo nos filmes seguintes, mas o primeiro é maravilhoso, é redondinho, é muito bom.
O primeiro aqui, 2007, maravilhoso.
É aquilo que a gente fala, se é uma franquia, dificilmente os filmes que vêm depois, eles vão conseguir estabelecer a mesma coisa do primeiro. Apesar de ser uma coisa que a gente gostaria que ele seguisse a história, ele dificilmente mantém qualidade. Quer dizer... ele até consegue em alguns momentos, mas não consegue ser superior. Aí, por exemplo, o found footage da Bruxa de Blair, ele fez muito sucesso, mas aí quando foi pra poder fazer o segundo filme da Bruxa de Blair, que era aquele Livro das Sombras, eles não fizeram found footage. Eles fizeram, né, como se fosse em 8mm, que é a câmera, não lembro como é que é. Mas eles fizeram a câmera lá normal, né, câmera de cinema. E, cara, foi horrível, ninguém curtiu. Porque eles não souberam nem contar a história, porque nem sabia o que era a Bruxa de Blair. Talvez se eles tivessem feito um found footage, teria ido um pouco melhor.
Ou sobre uma coisa que você tava falando ali, que a gente passou um pouco mais, casando os assuntos aqui com a Ala Secreta de novo, que você falou uma coisa justamente. Você falou que não tem mais tantos filmes icônicos de terror hoje em dia quanto tem antigamente. E, gente, eu juro pra vocês, eu literalmente tenho um vídeo na Ala Secreta postado esses dias, mês passado, que é que nós não temos mais vilões bons no terror como antigamente. E é respondendo essa pergunta, justamente. Que é, tipo, a gente, quando vai pensar em... pensa no vilão de terror, pô, vai Michael Myers, Freddy Krueger, Ghostface, todo mundo da época lá, 70, 80, 90. São essas três décadas que definiram muito o imaginário popular do terror. Mas, assim, já começa pela... comparação muito injusta de, você tem 40 anos de Michael Myers, você tem 6 meses de Megan, você tem 1 ano de Pearl, você não tem tempo suficiente pra colocar a menina na tua cabeça e não esquecer, né? Então, assim, a gente já começa com o tempo de, realmente, a geração que assistiu o Michael Myers na hora não percebeu o quão grande ele iria se tornar pros netos deles. A gente tá percebendo isso agora. Então, essa questão do... Principalmente quando falam de vilões, eu fico, gente, ó, não cabe a gente nesse momento definir quem é o grande clássico da nossa década. Os nossos filhos vão dizer isso pra gente um dia. Aproveita enquanto tá aqui pra poder contar a história depois. Porque é só isso que a gente pode fazer. Mas também, é a outra coisa que tá acontecendo é uma grande mudança que o cinema tá sofrendo por causa dos streamings, né? Eu fiz... Aí, vamos de novo, já bati nessa tecla também no canal, explicando como o terror tá mudando por causa dos streamings, e na verdade é todo o cinema, mas como eu só falo de terror, então dane-se o resto, né? É que antes, assim, pra você convencer a pessoa a assistir um filme, ela tinha que sair de casa pra alugar um VHS, pra alugar um DVD, então você tinha que literalmente arrancar ela de casa pra andar quadras e pagar pra alugar e trazer pra casa e tal. Então você fazia o quê? Halloween 3, 4, 5, porque ela assistiu primeiro, então ela ia reconhecer a máscara do Michael Myers, então desde sempre franquias funcionam por isso. Mas hoje em dia, os streamings, eles têm 3 linhas de sinopse pra te convencer que aquele filme é interessante. Então ele não pode ficar falando, um homem foge do asilo depois de 21 anos e depois de ter matado a irmã. Tipo, quem se importa com esse cara? Ele tem que colocar um conceito muito forte. O exemplo perfeito que o Igor falou aqui mais cedo, que é do Um Lugar Silencioso. O conceito desse filme é maior do que os personagens. Alguém lembra o nome do personagem da Emily Blunt nesse filme?
Não.
Blunt, o que importa nesse filme é que é um mundo dominado por criaturas em que, bicho, tu espirrou, tu morreu. Como seria viver nesse mundo? Então, assim, quando você lê essa sinopse de 2 linhas, você já fica, meu Deus, como seria? Como que eu faria? Eu quero ver o que vai acontecer. O personagem, a situação em si, ah, é uma família, é um grupo de exército, tanto faz, eu só quero ver esse conceito em ação. Então, hoje em dia, o conceito tá muito mais importante do que personagens, do que Laurie Strode, ou Sidney Prescott, ou as Ghostface, tanto faz, porque o conceito tá muito grande. E por isso a gente tem o quê? A gente não tem Megan, a gente tem uma robô de inteligência artificial do mal. A gente tem uma mina paranoica que quer matar atores pornô. Aqui a gente vai lembrar que o nome dela é Pearl. Dane-se o nome dela. Então a gente tem conceitos que são mais relevantes do que os personagens por si só. E isso vai conseguir fazer eles levarem à frente. Outro exemplo que vocês deram ali, o da... Esqueci o nome agora. Jogos Mortais. É um conceito. Jigsaw. Nem todo mundo sabe o que é Jigsaw. É saber o John Kramer. O povo não tá nem aí. Mas, cara, Jogos Mortais. Nossa, aquelas armadilhas que ele faz. E a do urso invertido, sei lá o quê. Eles já conhecem um conceito da bagaça. Então, hoje em dia, é muito mais importante esse conceito. E aí fica muito mais difícil da gente reconhecer nomes. E parece que é tudo tão distante por causa disso. Mas, se a gente for dar um passo pra trás e analisar, no geral, a gente tem uma coisa também muito mais massa, que é... A gente ainda tem franquias, ainda tem a repetição e tudo mais. Eu tenho minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que quando a gente tem 10 filmes de uma franquia, a gente vai falar assim, poxa, devia ter acabado no primeiro. Mas se a gente só tivesse aquele primeiro filme muito bom, a gente ia passar o resto da vida. Nossa, eu queria tanto mais um. Então, a gente tem que ter o ruim pra saber que, poxa, eu não queria ter isso. Então, eu só aproveito.
Caraca. Peraí. Bate palma agora aí pra ali.
Acabou, mano, o programa, espetáculo. Pessoal. Não precisamos mais.
Sensacional.
Mas isso que ela falou é muito real. Por exemplo, Halloween, né? É uma franquia gigantesca que começou lá nos anos 70, 80 com o John Carpenter, né? E, pô, é por mais foda que fosse o filme, o John Carpenter tem outros filmes fodaços de terror na mesma época que hoje em dia, whatever, ninguém liga. Agora o Halloween a gente ainda fala porque ele tá aí, né? Então, por mais que não precisava ter todos os outros filmes, né? Eu, por exemplo, nem curto os últimos Halloweens, quase todos os últimos eu acho bem ruim. Eu não curto muito.
O último Halloween, ele pegou o conceito do Michael Myers e jogou no... A Aline, me corrija se eu estiver errado, ou se você achar diferente. Ele pegou o conceito do Michael Myers e jogou no lixo, velho. Porque não é o Michael... Já não tem mais spoiler, né? Porque já faz muito tempo.
Pode ir.
Mas, cara, não é o Michael Myers. É um outro cara. E, tipo... isso daí foi uma decisão de roteiro aqui na minha visão, não foi legal, né? Mas uma coisa que a Aline falando toda essa explanação dela e me deixou pensativo, é que assim, talvez essa coisa da gente pensar, e ser tão icônico o vilão, é justamente por conta dessas continuações mesmo. Acho que a Aline falou muito bem. Porque, assim, se não fosse a continuação, será que a gente ia ficar falando tanto de Jason? Será que a gente ia ficar falando tanto de Fred? Michael Myers ou do Ghostface,
né? Jason, porque o filme... Jason é um ótimo exemplo, né? A gente não falaria de Jason. Porque
não teria o Jason.
Né? O Sexta-feira 13, por mais foda que seja aquele filme, que é irado demais, eu gosto muito dele, Sexta-feira 13, nós não falaríamos do Jason se não tivesse tido...
Cara, a prova disso é que a gente não fala da Pamela. E ela é tão icônica quanto, mas ninguém sabe nem quem que é a Pamela. Ela tá lá.
É, exatamente.
Vocês sabem de um filme que só teve um e que a gente fala do personagem principal, que é o vilão até hoje? Nosferatu. Qual?
Não, teve um, né? Só teve um, só esse teve dois filmes do mesmo personagem.
Não, mas o Nosferatu, só tem um ainda.
Ah, cara, o Nosferatu é o Drácula, pô.
É, não, é.
Nosferatu e o Drácula é a mesma coisa. Só esse ano teve dois filmes do Drácula.
Um Rainfield e o The Demeter.
É bastante curioso, né? Porque o Rainfield, eu não sei se vocês, mas eu não tava esperando que fossem fazer um filme que eu me divertisse tanto assistindo. Ele pega bastante de terror ali em vários elementos, vários momentos, né? Uhum. Ele é meio que o terrir, né?
É um dos subgêneros que me agrada muito, inclusive. Porque aquele filme, por exemplo, Arraste-me para o Inferno, eu só consegui assistir porque ele tem elementos totais de terror. Uhum. Que é o Sam Raimi, que hoje, na minha visão, é um dos melhores diretores de filmes de terror que pode existir. Exato. Né? Apesar do Ascensão, não ter, ele não ser o diretor, mas ele tá na produção.
Como eu posso dizer, da montagem, do visual, o conceito, tem muita assinatura dele.
Sim, e aí, cara, eu fico pensando assim, cara, como eles conseguiram fazer, trazer frescor pra franquia, né, porque já seria uma franquia já meio que batida, até com os filmes anteriores, e aí ainda teve o remake, acho que foi em 2011, se não estiver enganado, e mesmo assim eles conseguiram trazer e fazer uma evolução do filme, ou da franquia, no caso. Porque não é à toa se chama Ascensão.
Pô, mas vou te falar uma coisa que, de novo, o conceito é o que faz esse filme ser muito bom, né? Que a gente vai pensar Evil Dead, daí tem o Ash e tal, não sei o que lá. Só que esse não tem o Ash, né? E o Evil Dead, o que que é? Uma cabana abandonada no meio do mato, onde aconteceu várias possessões demoníacas. Uhum. Teve... É um padrão de terror. Claro que é genial como o Sam Raimi colocou isso lá, do jeito dele lá, né? Com o que ele tinha, né? Literalmente. O cara fez um filme, faz com o que tu tenha aí. Ele tinha uma câmera
e um livro. É o que tem o livro do... inspirado no Lovecraft, né?
Esse filme novo, ele é muito foda, porque ele pega o conceito de e se a gente fizesse a mesma história, só que num andar de um prédio, sabe qual é? Que é essa ideia, e eu acho que a gente vai lembrar mais disso do que do nome dos personagens, inclusive. Ah. Apesar de que aquela mãe...
Eu não lembro o nome de ninguém.
Que a mãe lá... Também. Porra, a mãe é muito foda. Nunca vou esquecer daquele sorriso macabro dela.
Ah, pois é. E, não, porque você pensa assim, cara, eu nunca vou pra uma cabana isolada no meio do mato, encontro um livro que é bem zoado e vou ler esse... Não, não vou fazer isso. Mas e se acontecesse na cidade grande? No prédio que você mora. Ele traz o conceito, é o que o Lezinho falou e que a Aline estabeleceu aqui... É o conceito da história. Isso que torna tão icônico.
Exatamente.
Eu acho que também, Aline, mas é claro que a gente pega, tava falando dos filmes que são mais fracos, eu acho assim, que peca muito. Por exemplo, o que o Igor falou, você tem filmes de terror que eles apelam muito mais pro jumpscare do que pra qualquer outra coisa. Aí, isso sim, eu acho que é um defeito, na minha visão. Porque já é manjado, você já fica naquela... É até assim, se ele aumenta a tensão, você até sabe o que vai acontecer. Você fala assim, ele tá aumentando a tensão aqui, aí ele vai... Não vai acontecer nada e logo em seguida vai ter um jumpscare e é batata.
Totalmente manjado. Quem assiste filmes de terror de vários subgêneros consegue entender perfeitamente cada momento que o jumpscare vai acontecer. Porque é a mudança de atitude, de ação dos personagens, é a trilha sonora, ou é o posicionamento da câmera. É um monte de coisa que entrega o que vai acontecer em seguida. Isso pra mim me tira do filme. Por isso que eu não gosto de jumpscare colocado assim, à torta e direita ao longo do filme.
Eu também não curto muito, mas eu gosto do jumpscare inteligente, sei lá, o Arraste-me para o Inferno, por exemplo, o jumpscare até, sei lá, o final do filme não é em nada sobrenatural, assim, sei lá. Tipo, ele, a menina entra na cozinha e a panela bate, blá, 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 sabe? Aí toma um cagaço, sabe? Ou ela tá andando no carro e o pano voa na frente do retrovisor e aí dá o susto também. Aí é utilizado de uma forma que a gente realmente não tá esperando, porque não tem um monstro ainda, né? É tensão e tudo mais, mas ela vem de uma outra forma. Agora, esse jumpscare, eu falei ali daquele filme, eu esqueci o nome agora, que eu vi no início do ano lá, de terror, muito ruim. É todos os clichês de jumpscare e assim, fica completamente fora do filme. Aí quando a gente assiste um...
É alguma coisa do demônio.
Oferendo ao demônio. E quando a gente assiste um filme de terror que a gente fica esperando de jumpscare, Fale Comigo. Não sei se todo mundo aqui já assistiu. A Aline, eu sei que assistiu. Eu, na verdade, só fui assistir o filme porque ela me influenciou. Fui influenciada aí pela... Fale Comigo, eu fiquei curioso demais pra assistir pelo que pela galera falando e tal. E não tem jumpscare, cara. E é um tipo de susto, de medo diferente, porque ele vem, sei lá, eu fico com muito mais nojo, muito mais agoniado, aquela sensação de tipo, nossa, cara, eu não quero mais ver isso, é um medo diferente. Não precisa do jumpscare, e assim mesmo o filme ele consegue te causar um desconforto fodido sem ser psicológico nem nada, ele é mais, é um termo que eu acho que foi o que inventei pra mim mesmo, que é o disgusting horror, eu não sei se existe, mas tem alguns filmes que, tipo, filmes ou até mesmo os quadrinhos do Junji Ito, tem aquele negócio que é um negócio que te causa aquele desconforto, aquela coisa ruim, sabe? Esse filme é muito foda, eu gostei muito do filme por causa disso, pelo menos.
Mas ele é nojento, alguma coisa assim?
Ah, cara, eu vou te falar a cena menos nojenta do filme, tem um bulldog lambendo a boca de uma pessoa, beijando a boca, né? É a cena menos nojenta.
Sim. Foi difícil de assistir, cara.
Mas você
bem nojento.
Você curtiu, Aline, o
Fale Comigo? Eu curti, mas isso entra numa questão também que eu tenho, que é assim, quando as pessoas odeiam terror, elas odeiam, mas quando elas amam, cara, que eu vi das pessoas colocando Fale Comigo num pedestal, se ajoelhando e orando na frente, eu fiquei, gente, quem não funcionou comigo, ele estragou na minha cena, eu assisti uma sessão diferente, o que que rolou? Porque eu gostei, mas eu não estou pronta pra começar a entrar na religião dos diretores, sabe? Eu não entendi qual foi o hype todo dessa bagaça.
Eu vi um canal aí comentando que era o melhor filme de terror dos últimos
10 anos. Ah, não, é sempre assim, cara.
Como assim, cara?
Nossa, ó, fica a dica aí pra fãs casuais de terror. Quando vocês vão ver o marketing, eles falam, melhor filme de terror do ano, brother, todo filme de terror que lança é o melhor filme de terror do ano. Esquece esse papo, sabe? Segue em frente e vai embora. Porque falaram isso de A Freira, falaram isso de Evil Dead Rise, falaram isso de Mega. Mega que lançou em janeiro. Falaram isso do Fale Comigo agora, hein? Tipo... É um exagero para as coisas serem o melhor, como se elas não pudessem ser só massa. E parece que não pode, porque o público, quando tem uma coisa que é só divertida, não curte, não gosta, não vai em frente, aí complica. Mas é um ponto que, puxando isso que eu tô falando aqui, volta, é que nesse roteiro que eu tava fazendo para falar justamente do porquê tem tantos filmes de terror ruins, existe a nossa parcela de culpa. E a nossa, eu quero dizer, fãs de terror. E com fãs, eu quero dizer realmente os fãs, que é... A aceitação do público. É a questão assim, eu vou usar o exemplo da Freira 2, eu acabei de sair da sessão do filme e assisti aqui agora. Quando esse episódio for ao ar, já vai estar um pouco... Mas eu não vou dar spoiler, não se preocupa. Ele é um filme que tinha mais umas 6 pessoas na sessão comigo. Todas elas pareciam que eram bem novatos no terror. Eu ali, assistindo Terror de Criança. Todo mundo dando pulo em todas as cenas de jumpscare. Eu nem pisquei pra nenhuma, porque eu fiquei, vai acontecer tal coisa, acontecia, vai acontecer tal coisa, acontecia. Mas eles, cara, eles pularam, tinha gente gritando, tinha gente reagindo super alto. Então assim, as pessoas que assistem de vez em quando, ou só assistem aqueles super grandes lançamentos, eles vão adorar esses filmes, os jumpscares vão funcionar, eles vão sair assustados, eles vão sair falando sobre o filme. E os fãs hardcore, que não vão nem piscar, eu não paguei pra assistir esse filme, eu não tava lá, eu não fui ver de qualquer forma. Então é assim, existe a aceitação do público de, o filme é ruim, mano, a gente tá assistindo na Netflix, a gente tá indo no cinema, tá dando dinheiro, a gente sabe, isso é fato comum, que o gênero do terror é o gênero melhor pra fazer, porque é o que menos custa, você gasta pouquíssimo pra fazer, e você tem um lucro absurdo em cima. Por isso a gente tem um caos absurdo nos bastidores, os produtores pisando em cima de todo mundo nas produções, eles contratando gente super novata. Mano, um cara super novato, que nunca escreveu um roteiro na vida, ele não vai conseguir saber mexer com a sua emoção e criar aquele clima e entender tudo mais. Não, o que ele sabe fazer quiser botar a cena de uma panela caindo no meio do filme pra te assustar, pra te dar um pulo, e vai funcionar, sabe? Então tem muita culpa de quem faz os filmes de ficar ruxando tanto as coisas pra funcionar. E dos produtos. Eu entendi muito isso quando eu li todo o livro da, falando sobre os bastidores da franquia da franquia Halloween. Que, tipo, depois que eu li o livro, eu entendi. A culpa dos filmes de Halloween serem tão ruins é toda dos produtores que ferraram tudo, cara. E a gente fica culpando diretores, roteiristas, sei
sempre,
lá quem.
É sempre o produtor.
Sempre a desgraça que colocou o dinheiro lá. E isso tem até hoje. Por isso que eu hypo tanto produtoras como Blumhouse ou A24, porque eles dão muita liberdade criativa. Eles falam, brother, essa aqui é a sua história. Você fala que com 100 milhões você faz ela. Toma 100 milhões e faz. Eu não vou ficar no teu cangote. Eu não vou ficar mudando pro roteiro. Então, eu sempre fico hypando muito os filmes que esse pessoal faz, mesmo que não dê tanto certo no final, porque é um teste, eles estão dando liberdade, eles estão dando, tipo, eu vou ser sincera, se eu assisto um filme ruim que o diretor fala, eu tive total liberdade criativa, eu falo, cara, deu ruim, mas pelo menos eu consegui ver a sua visão dessa porcaria e não a da desgraça do produtor, sabe? Então eu ainda dou estrelinha pro cara por ter conseguido, por ter tido esse espaço. E aí eu falo também, né, que essa questão da aceitação do público, não por si só é uma coisa que a gente deva se odiar por isso. Eu acho até que o Ergo Borgo da Huro tem um podcast chamado assim, todo filme é bom pra alguém, eu acho, alguma coisa assim. Eu também tô nessa opinião, assim, por mais que você odeie um filme, brother, tem alguém que tá colocando esse filme no favorito do Letterboxd, você tá entendendo? Alguém que amou esse
exatamente,
filme.
Exatamente, vocês aí amando o Prometheus.
Tamo nós aí.
3, não me coloque nessa cesta.
Coloque duas vezes, hein?
Não, mas eu concordo total com isso aí. Tem gente que vai gostar e a culpa normalmente do filme ser ruim é produção mesmo, né? A gente crucifica o J.J. Abrams aí, mas a gente sabe que a Kathleen Kennedy é muito mais culpada do que...
É por isso que muitos diretores acabam tentando assumir também o papel de produtor, né, dos filmes, justamente para ter essa maior liberdade, tanto financeira no orçamento e como criativa também.
É, porque muitos deles também não vão querer, porque assim, vamos supor, você tem um filme, aí você passa pros produtores como é que é a ideia do filme no roteiro, o produtor vai olhar e falar assim, ah, mas tem muito pouco susto aqui, as pessoas não vão se assustar com isso.
Produtor, né? O produtor vai tira uma tabela e fala, pera, pra isso ser comercial, tá faltando isso.
Exatamente, e isso acaba gerando nas pessoas essa necessidade de... Você precisa colocar um jumpscare aqui, pelo menos pra pessoa poder se sentir com medo. Você quer, eu não assisti, mas eu sei que não é nesse sentido que tem, por exemplo, um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, que é O Exorcista. E ele não apela pra essas fórmulas assim. Ele é um filme que ele apela pro sobrenatural, claro, pro nojento, porque tem aquela cena do vômito lá também, né?
É a pior.
Ele não é apelativo no sentido de vamos fazer aqui um. Vamos colocar um jumpscare aqui, vamos fazer uma receitinha de bolo ali. Não. Eu não sei como é que é, até porque falam que tem que assistir a versão do diretor. Qual foi o corte que foi para os cinemas? Mas eu sei que essa propaganda assim foi real, que as pessoas não terminavam de assistir o filme porque elas se sentiam completamente enojadas com o que elas estavam vendo. E tá vindo aí também o novo filme aí do Exorcista, não sei se já lançou, quando a gente lançou esse episódio, não sei se já lançou, mas tá vindo aí o novo Exorcista, que tá falando que vai ser uma continuação direta desse filme da década de 70.
Parte de mim tá ansioso, mas a maior parte tá falando que vai dar uma merda, eu quero estar errado. Eu gosto muito de Exorcista.
E cara, eu não sei, assim, será que vai ter exatamente, ele vai conseguir transferir a atmosfera, né, o conceito, como falou aqui, que agora eu vou levar isso pra mim, porque eu acho que ficou uma lição muito forte pra mim com isso, né? Será que vai conseguir levar essa atmosfera, esse conceito do que é o filme do Exorcista para os filmes vindouros? Eu achei que isso, eles iam, quando eu assisti o trailer daquele O Exorcista do Papa, certo? Que é com o Russell Crowe, eu achei que ele ia conseguir resgatar pelo trailer, ele conseguiria resgatar a essência do que era aquele filme do Exorcista que tinha Regan. Mas parece que não foi bem por aí. Eu tava enganado. O trailer me vendeu mais uma ideia de que realmente eu tava enganado. Parece que tem jumpscare, tem umas cenas de ação, inclusive, lá, e não, não, não pegou muito bem,
cara, não. Não, mas é, isso volta... É ótimo que tá tudo casando aqui. Mas isso volta na questão do conceito, que eu tô falando. Hoje em dia o conceito é muito mais importante, realmente. Mas não significa que antigamente a gente não tinha conceitos absurdos. Eu assisti, eu maratonei toda a franquia do Fred Krueger recentemente. Nunca tinha visto. E eu conheço absurdamente o Fred Krueger, esse vilão absurdo que ele é e tudo mais.
Com a musiquinha sendo cantada na cabeça.
Eu fiquei extremamente decepcionada com os filmes. Porque, cara, pra mim, todos foram super chatos. O primeiro, o clássico, ok, entendo a importância e tudo mais. Mas eu não gostei de nenhum. Só que o conceito por trás do Fred Krueger, esse vilão que aparece nos seus sonhos, de você estar completamente vulnerável e ele é o rei dali, não tem como. Ele só brinca com você. Você vai sobreviver quanto tempo ele quiser. Ele tá fingindo que você tá fugindo. Então, assim, o conceito sempre foi importante. Só que hoje em dia a gente vê muito mais. Mas, assim, Exorcista. Coisas que eu vi sobre isso uma vez que ficou muito marcado comigo. O que que é tão assustador sobre Exorcista? É o sobrenatural? Não. Sobrenatural tem a torta e a direito. O que que é assustador? É a perversão da inocência. É uma criança estar naquele lugar. São as coisas extremamente vulgares que acontecem naquele filme. O demônio ter possuído essa criança é ele falando... Cara, não existe pureza que eu não possa tocar, que eu não possa amaldiçoar, que eu não possa contaminar. E isso torna o filme inteiro pesado e tenso, porque eles souberam tratar esse tema. Por que que eu te respondo? Ah, o novo filme do Exorcista vai trazer esse conceito? Não vai, porque esse conceito já foi feito 1 bilhão de vezes desde então. Crianças sendo possuídas não é mais novidade. É, isso não tem mais impacto na gente. A perversão da inocência já foi. Isso aconteceu em 1974 com o primeiro Exorcista. Outra coisa que a gente tava falando de conceito, eu lembrei. O Iluminado é um filme muito incrível. Qual é o conceito? A pessoa que mais deveria te proteger, o teu pai, é quem tá te caçando com um machado pra arrancar a tua cabeça. Essa é a coisa mais assustadora de todos os tempos. Então, ele também é esse conceito, que é o conceito que a gente traz, é um pouco subvertido com Evil Dead Rise. A sua mãe é a pessoa que mais te ama no mundo, é a que mais tem carinho e cuidado com você. E é ela quem quer enfiar uma tesoura no seu olho, sabe? Tá te perseguindo, tá cantando musiquinha de niná pra fazer você abrir a porta, pra quebrar o teu pescoço. Então, é... todo o conceito tá aí, essa subversão, isso transforma algo fofo, algo querido, algo que te acolhe naquilo que na verdade tá te perseguindo. E a gente pode falar de conceito em muito outros filmes e tal, mas é outra coisa também que fala, né? Ah, a sequência não é tão boa quanto o original. É que o original foi o primeiro a fazer aquilo. Ele foi o primeiro a criar isso, a subverter esse clichê, a trazer esse conceito e tudo mais. As continuações podem ser boas, mas elas vão ser mais do que já foi feito.
Às vezes a sequência é só pra vender mais, né? Tipo, o primeiro vendeu muito, daí a coisa de produtora, tá, agora tu tem que fazer o 2. Porque...
Exatamente, tem que ter muito carinho de quem tá fazendo pra querer trazer de volta, que nem eu vou falar em Pânico, porque a franquia Pânico até o quarto foi todo o mesmo diretor. Ele só parou de fazer filme porque o cara morreu, né? Senão tava aí fazendo mais. E Pânico 4, pra mim, consegue superar o original no sentido de que o original, ele fez o que fez e não dá mais pra fazer, não dá. Nos anos 90 o terror tava extremamente saturado, ninguém aguentava mais Michael Myers, Fred Krueger e tudo mais, as pessoas tinham parado de assistir. Aí veio o Pânico, que pega esses clichês, joga na cara da audiência e fala, eu sei o que você tá pensando, vem aqui que eu vou mudar isso. Não dá pra fazer isso de novo, já foi feito de novo. Nos anos 2000, o que mais tinha é filme de metalinguagem. Acabou, chega. Aí vem Pânico 4 e fala, tudo bem, vocês estão acostumados com isso, mas vamos trazer a cultura da internet pra cá. E aí eles conseguiram, de novo, recriar uma coisa ali dentro. E funciona muito bem. Mas, cara, conseguir fazer isso não exige só um orçamento legal, um produtor que te dá espaço e tudo mais, mas alguém que tá fazendo, que é tão apaixonado pela franquia, quanto pelo que isso representa pra aquele gênero. Exato. O que é infinitamente, matematicamente falando assim, quase impossível de acontecer.
É a criatividade, na verdade. Falta, assim, porque quando você é muito criativo, de qualquer forma, muita gente tende a não comprar a sua ideia. Né? E quando você. Ou quando você. Quando compra a sua ideia, igual Fale Comigo, que pode não ser o filme de terror de todos os tempos. Ah. Mas ele tem uma ideia criativa, pelo que eu entendi.
É bem legal.
É uma ideia diferenciada. E ali. Eles conseguiram trabalhar em cima daquela ideia e fazer um filme que fez as pessoas falar, nossa, porque como é uma coisa um pouco mais diferente, aí a pessoa, nossa.
E pior é que nem é nada. E pior que nem é uma coisa tão absurdamente diferente, sim, né? Mas,
exatamente.
É legal, diferente. Mas assim, uma coisa que é ali ainda falando do conceito e continuações, e que às vezes a ideia, né, da parada vale muito mais do que todo o roteiro, a história, a produção do filme em si. O John Carpenter, ele tem um negócio que é a trilogia do Apocalipse, onde ele trata três conceitos, né? É a perda a identidade, a perca da fé e a perda da sanidade. São três coisas.
Essa é a trilogia com bastante elemento de horror cósmico,
exatamente, né? Exatamente. Ele tentou trazer o Lovecraft, né? Com fazer uma trilogia, só que ela não é uma trilogia confirmada, assim, né? Ele falou bem depois que ele quis tratar esses três conceitos, que é basicamente o que compõe o horror cósmico do Lovecraft. E aí a gente tem lá o Enigma de Outro Mundo, né? Que é a perda da identidade. Uhum. Depois tem o Filho das Sombras, que é a perda da fé. E como é que é o outro? Na Mouth of Madness? Eu me esqueci como é que é em português esse
filme. Beira da Loucura?
Isso aí, Na Beira da Loucura. Esse filme é a perda da sanidade mental. E aí esses três conceitos levam ao conceito de horror cósmico do Lovecraft. E é uma sequência, era pra ser uma sequência, né? No caso de... que é pra tratar os três conceitos. Mas são três histórias diferentes. Daí também parte um pouco da genialidade do cara, né? A gente tá falando de John Carpenter.
Eu acho que essa questão que a gente tá falando aqui de conceito e tudo mais, ela meio que casa e que se relaciona diretamente também com a própria justificativa do porquê que o terror faz tanto sucesso ainda hoje. Por mais que os filmes ruins ainda também façam sucesso. Porque o terror, ele brinca muito com a questão do porquê que a gente gosta de terror, né, na verdade, é que o terror é algo seguro, é um medo que a gente vai passar seguro, um medo controlado. Amém. A gente sabe que vai ser assustador, mas que a gente não vai morrer por assistir um filme. Então, por isso que a gente gosta de... menos você, né, ô cagão? Então é por isso que a gente gosta de assistir filmes de terror, porque é controlado, a gente sabe que vai ser uma experiência assustadora, mas no fim das contas meio que vai ser prazerosa, sabe? É contraditório, mas faz sentido ao mesmo tempo. Uhum. E é por isso que conceitos que vão na... pegam situações muito corriqueiras, muito fúteis às vezes, ou extremamente seguras, que a gente tem pra gente mesmo como segura e como algo garantido, justamente, como a questão que a Aline citou muito bem, os filmes do Fred Krueger, o conceito dele é maravilhoso, mas as histórias dos filmes realmente não é legal, e ainda por cima, os filmes foram feitos com orçamento baixo, então os efeitos da maioria deles estão horríveis hoje em dia, não mereceu bem, mas ele pega num conceito crucial.
O Fred Krueger puxando o boneco pela janela da porta.
Mas o Fred Krueger, ele pega um conceito crucial, que é o sonho, o momento que a gente tem que se sentir mais seguro, e porque a gente tá completamente indefeso, a gente não tem o que fazer. E a Reagan também, do Exorcista, vai naquela mesma questão, pega no que é na inocência, né? Vai pro lado do... O ser humano vai sentir pena, vai sentir pavor porque tá vendo algo puro sendo corrompido. É o terror que a gente sente de ver uma criança ou animais também. A gente até comentou no das feras, né, do podcast de feras do cinema, causa as feras mais... O Leozinho falou do Cujo, né? Uhum. E causou um terror terrível. Por quê? Porque é uma criatura que tá no nosso dia a dia, não é um tubarão gigante. Mas que seja legal também. Mas eu acho que é justamente... Eu tô falando isso porque casa uma coisa com a outra. É por isso que os filmes de terror fazem tanto sucesso hoje em dia. E é por isso que os conceitos também, às vezes, eles prevalecem mais do que o próprio filme.
Nesse caso, então, Aline, Igor, Leozinho, amigos da mesa, boa noite, um abraço. Então é por isso que a gente tem que trabalhar a questão do conceito, para poder a gente ver e fazer filmes bons. É porque é aquela coisa que a Aline falou, inclusive. Óbvio, qualquer filme, por mais tosco, podreira que seja, sempre vai ter alguém que gosta. Sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, nossa, mas esse filme é legal. Mas assim, existe também a questão de um consenso geral. Se 18%... No Rotten Tomato, vai, vamos colocar assim, 18% das críticas que estão lá gostaram, significa que tem 18% do total de críticas que gostaram. Pode não ser um número expressivo? Pode não ser um número expressivo, mas isso quer dizer alguma coisa. Se você tem, não é unanimidade, se você teria zero pessoas que gostaram, aí é uma unanimidade. Logo, significa que aquele conceito foi, ou foi bem trabalhado, ou os jumpscare funcionaram, ou não sei, não vou saber dizer, mas o que eu entendo desse papo que a gente está tendo aqui, o que a gente precisa sempre trabalhar é a questão do conceito. Se o conceito ele vai trazer um frescor, ou se ele vai trazer alguma coisa de mais benéfica, vamos dizer assim, para nossa... pro nosso ser, pro nosso íntimo, que a gente vai olhar pra aquilo e vai falar assim, caramba, mano, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, aquilo vai determinar uma nova trama, e dali ele vai criar, provavelmente, vai criar um novo, uma nova franquia. Sim. Quer um exemplo? Um exemplo disso, e que eu acho que foi animal o primeiro, e o segundo, porque o segundo eu acho que é até mais icônico do que o primeiro, porque até hoje eu não consigo me sentir à vontade dirigindo atrás de um caminhão que está carregando toras.
Sim.
Amém.
Né? Sim. Então, se eu vejo um caminhão que está carregando toras, a primeira coisa que eu penso é passar, porque eu vou me lembrar sempre do filme do Premonição.
O desconforto é real.
É, exatamente. E olha como é que ele consegue fazer isso. É mais um do conceito, que é uma força invisível que vai fazer com que aqueles que escaparam da morte no acidente, seja lá qual acidente fosse, aí a morte ela vai fazer acontecer alguma coisa. É claro, tem algumas coisas que são muito exageradas. É, mas é a questão. Novamente, aqui a gente bate na questão do conceito.
Mas ele pega justamente aquela questão, né, do corriqueiro, o que é completamente normal. Uhum. Quem iria pensar que, ok, muita gente, a cabeça da gente que trabalha demais pensaria que dirigir atrás de uma carreta de tora vai dar ruim. Mas é uma situação que é daquela situação que a gente pensa que poderia dar, mas nunca vai dar, sabe? E o filme justamente extrapola esse. Uhum. Mas e se der?
E se for a sua vez? É uma coisa incrível. O Premonição foi exatamente um outro sopro de filme bom na grande maioria dos filmes que estavam ali devendo, né? Na época. E a gente sempre fica pensando, cara, eu nunca pensei nisso. Cara, que legal isso daqui. Por exemplo, voltando ao Freddy, quem é que ia pensar que o Freddy Krueger ia ser um cara que iria entrar no sonho das pessoas, ou nos pesadelos, né, ou nos sonhos transformando em pesadelo? Cara, que ideia sensacional, fazer as pessoas terem medo de dormir, quando na verdade quando você vai dormir é quando você vai se sentir seguro, sei lá.
O único lugar em que você nunca vai estar acompanhado.
É, a pessoa que fala isso nunca teve a paralisia do sono, né?
Então, era o que eu ia comentar, que o Freddy Krueger, ele justamente, se você for reparar no conceito, ele pega um pouquinho ali da questão da paralisia do sono. Muita gente fala que, na maioria dos casos, né, de paralisia do sono, que eles veem alguém muito próximo, ou veem alguém sentado em cima ou perto da pessoa, porque a gente sente o corpo preso, né, imóvel. E ele pega justamente essa questão um pouquinho da paralisia do sono e fala, mas e se a paralisia do sono se estender por todo o seu sonho? Não foi uma questão ali de segundos. E isso causa pânico geral. Fudeu, deu ruim.
A pessoa ela vai estar nesse momento que ela vai estar como? Lascou, né?
Enquanto você tava falando, Renan, eu tava aqui pensando justamente num outro filme que a gente já citou ele aqui, acho que umas duas ou três vezes, que é Um Lugar Silencioso. E ele não tem um conceito extremamente novo. Se for parar pra pensar, é até bastante batido, uma invasão alienígena. Uhum. Só que ele traz um frescor que é justamente a questão de não poder ouvir barulho. Não pode fazer barulho. Se a pessoa tá ali dando uma mijadinha e a água bate na... O xixi bate na água, deu ruim, sabe? Ele traz esse frescor pra esse subgênero que a gente já viu trocentas vezes, mas que fica, que dá a impressão de ser algo completamente novo, que não, ninguém jamais teria imaginado em explorar. É isso que falta.
É verdade. Aí ficou claro, ficar só pensando que é o conceito, beleza. A minha opinião não, a minha pergunta é, então tem salvação? Porque a gente já viu alguns nesse ano, por exemplo, que a gente percebe que tem salvação esses filmes de terror. Por exemplo, eu pensei em alguns aqui, Megan, A Morte do Demônio, Ascensão, Fale Comigo, qual mais? O Pearl, né? O Pearl é desse ano?
Pra gente mas foi lançado no Gringa
ano passado. Ah, tá, ano passado. E as continuações,
tem,
né?
Tem que também, só pra acrescentar aí, tem remakes, reimaginações, né, de franquias clássicas. Por exemplo, o Hellraiser teve um filme novo.
Nossa, pois
aí,
é, maravilhoso.
Que a gente teve que viajar lá pros Estados Unidos pra assistir, né? Que não teve ainda. E teve também o Predador ano passado, que teve um filmaço
de Predador.
Que também é.
Bom demais.
Sim, tem.
Predador chega a ser um filme de terror?
Sempre foi.
Ele é considerado como...
É, é terror ação. É bem mais
ação. Ele é um terror ação científica, né?
Mas... ação, né? Terror com ação.
Ele, bastante, ele pesca um pouquinho de cada gênero ali.
Isso. Uhum. É muito foda. E é... E... dá pra botar um medinho ali também, né?
É, dá. Mas dá. Assim, mas aí que tá, Léo, você falou desses remakes, existe também, é uma faca de dois gumes, na verdade, porque a possibilidade também de dar errado é grande.
Ah, sim,
porque
sim.
Você acaba fazendo o que? O
comparativo. Tava com medo terrível de dar ruim, porque eu curto demais.
Esses dois que eu citei foi mais porque foram bons, bom. Né? Mas né, vai ter Alien novo aí agora, vamos ver.
Desde já. Antes...
Alguém aqui mal espera este Alien, um Alien novo.
Antes de encerrar, eu só queria comentar aqui uma coisa também, que talvez o pessoal que esteja nos ouvindo percebeu que muitos filmes que a gente, dos mais recentes que a gente comentou aqui, eles têm justamente duas produtoras envolvidas, que a Aline até citou, que é a A24 e a Blumhouse. Uhum. Que, se você parar pra pensar, são as duas que estão meio que sustentando a indústria, sustentando e forçando a indústria de filmes de terror a continuar inovando. Porque se dependermos só dos filmes de streaming, a maioria deles vai continuar apostando pro que é altamente comercial, pro que vende nas três linhas de descrição, pro que o pessoal vai assistir, por mais que seja aos pedaços, ou que vai dar horas de visualização. É essas duas produtoras que hoje em dia estão dando liberdade para os criadores, tanto o diretor quanto o roteirista, enfim, todos os envolvidos, e tá conseguindo apostar em ideias completamente novas e criativas, e que tá rendendo, né? E vai continuar rendendo, porque pelo jeito a A24 aí tem trocentas coisas pela frente pra lançar.
É. Também tem aquele outro estúdio, é a A2 parece, não é a A24, é o A2, é um outro estúdio também que é um estúdio mais independente, que aliás, por conta de toda a greve, não sei se quando esse episódio for ao ar tiver a greve ou não, mas tudo indica que sim, é que por conta de toda a greve que tá acontecendo, eles tendem a ficarem maiores, né, porque eles são estúdios que estão totalmente pró toda a produção, os artistas e tudo mais, e aí com isso quem vai perder são os grandes estúdios, e eles estão muito forte, porque já ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor diretor, sabe, a A24 tá vindo aí com tudo, Pearl, Maxine. Uhum.
Ela foi a maior vencedora do Oscar no ano passado, e bom que você falou isso, porque a A24, ela aceitou todas as condições que os roteiristas e os atores fizeram, e eles estão em autorização dos sindicatos pra continuar fazendo o filme e lançando, e os atores têm autorização pra fazer.
2024 é só a A24. Só a A24.
Acho que nunca fez tanto sentido ter um número lá, porque eles devem ter pensado lá no futuro, vieram do futuro e falaram assim, no ano de 2024 é o nosso, então como A24. Bom, estou satisfeitíssimo com esse daqui, porque eu já estou vendo que eu vou ter dificuldades para dormir pensando em tudo que todas as coisas que a gente falou aqui, porque me dá uns gatilhos. Mas é isso aí. Você, querido ouvinte, está vivendo o Outubro Macabro BFG, ela secreta Código Nerd. Ajude-nos! Não se esqueça de enviar seu e-mail com sua história, seja ela fictícia, seja ela uma história real, né? Seja ela uma história com seu cunhado. Manda pra gente, porque...
Lá vem ele com o cunhado de novo.
Manda pra gente no nosso e-mail podcastbfg@codigonerd.com.br. Vou fazer agora aqui, eu vou pegar ela de surpresa, Aline. Seguinte, como é que as pessoas mandam pra você? Se forem seus ouvintes ou o pessoal da sua do YouTube lá, como é que elas fazem? Se elas quiserem não mandar pra gente, mas mandar pra você, como é que faz?
Eu vou fazer um post. Quem acompanha meu canal, você já tá acostumado já lá na aba comunidade, pedindo pra deixar as histórias de terror reais ou fictícias nos comentários, que é o que a gente faz toda sexta-feira pras lives, eles estão acostumadinhos. Aí é só vocês procurarem um post na canal Ala Secreta, na aba comunidade, e deixar a história de vocês lá embaixo.
Beleza. E sim, a gente trouxe esse daqui, claro, com total autorização da Aline. A gente resolveu fazer porque vai ser um episódio nosso aqui épico, porque vamos fazer... ter mais interatividade com os nossos ouvintes. E, se tudo der certo, também com os ouvintes da Aline e junto a todo mundo. E seremos felizes lendo histórias de terror, menos eu. Então, vocês têm até o dia 20 de outubro para poder mandar. As melhores histórias vão passar por uma bancada de especialistas. E as melhores histórias, a gente vai fazer um react ao vivo. Ao vivo durante o programa, na verdade, que vai ser provavelmente gravado. Não é igual a Aline faz ao vivo, né? Mas assim, vamos fazer um react aqui e vamos postar com as melhores histórias de terror. Então, não perca, mande seu e-mail que a gente tá aí aguardando, certo? No mais, as redes sociais, BFG_cast, estamos no Twitter, Instagram, no Threads e no Facebook, e planos para um YouTube mais pra frente.
A dominação mundial vem aos poucos, né?
Isso aí.
Só queria falar uma coisa antes da gente encerrar aqui, só pra encerrar, na verdade. Eu fiz uma piada.
Vai falar qual é o filme de terror de
ratos favorito? Eu fiz uma piada e ninguém ouviu a piada. Eu não posso deixar. Eu posso perder essa piada. Eu falei que eu não curti Halloween. Já a Jamie Lee.
Nossa senhora. Oxi, mira. A gente nem pediu nada mais, mas desce só a saideira. Isso, muito bom. E fecha a conta. Passa a régua, porque depois dessa. Eu curti porque. Sempre curte.
É claro, padrãozinho.
Sempre, né? Falou. Ai, cara. Valeu.